voltamos a apresentar Central Manhã.
Estamos de volta com o programa Central Manhã aqui na sua emissora. Nosso abraço vai hoje para a cidade de Santa Inês, Pindaré Mirim, aquela região lá. Você conhece, Jovem Pereira, também essa região? É que tem um grande...
Já tive o prazer, viu, Bert, comer aquele peixe lá na beira, lá do Rio Pindaré, viu?
Pois.
É engraçado, né, um dos locais que a geografia é engraçada, porque de um lado tem Pindaré, aí tem o Rio Pindaré, do outro lado já é Moção. Você chega na beira do Rio Pindaré, você olha logo os dois municípios.
Olha, e o nosso abraço lá hoje vai para o nosso amigo Zé Francisco. Zé Francisco, que é irmão do meu cunhado, do Vicente. Um abraço também ao Vicente, a Rosita, que acompanha aqui no nosso programa. O Zé Francisco é reconhecidamente um dos maiores gestores do estado do Maranhão, por onde ele passou. Ele já foi diretor da Fundação Nacional de Saúde, da FUNASA, aqui no estado do Maranhão. A antiga SUCAM fez um grande trabalho, já trabalhou como gestor municipal, secretário de administração, e agora ele é o gestor regional do governo do Maranhão. É gestor regional nessa região aí de Santa Inês. Ele acaba de receber essa menção honrosa, que é da Secretaria Adjunta de Política de Atenção Primária e Vigilância em Saúde, né, que fez essa honraria. Apenas dois gestores do estado do Maranhão receberam essa honraria. Né? Foi o José Francisco e o Pedro Neto, da cidade de Pedreiro. Então, o Zé Francisco, que é o gestor da regional de Santa Inês, e o Pedro Neto, lá da regional de Pedreiro. Dois homenageados pelos trabalhos desenvolvidos. A gente que já... Não é surpresa para nós que já conhecemos o Zé Francisco, mas merece esse destaque aí para que o Maranhão inteiro, a sociedade, possa conhecer a sua capacidade de gestão, a sua sensibilidade, a forma como ele tem sensibilidade. Isso é destacado, Jovem Pereira, porque ele diz assim: ah, mas o santo não faz milagre em casa. Não, as pessoas de casa também reconhecem isso em Zé Francisco, essa sua capacidade de gestão. Portanto, de parabéns o pessoal da Regional de Santa Inês, que tem aí Zé Francisco à frente, com pouco tempo de trabalho, que foi escolhido para ser gestor, já ganha essa honraria. Mais do que justo. Parabéns aí, abraço, Zé Francisco, muito obrigado também por prestigiar aqui o nosso programa Central Manhã. Em breve vamos ter uma correspondente. Vamos ter uma correspondente nessa região do Maranhão, trazendo as notícias dessa região central aí do estado do Maranhão. Já rapidinho, só para dar aquela notícia dos ônibus, da greve dos ônibus, uma das empresas que estava em greve voltou, determinou que seus funcionários retornassem ao trabalho. Houve um acordo, né? Um acordo parcial. A empresa Marina retomou a circulação, porém ainda existe uma greve parcial. Você tem essas informações?
É, Humberto, eram duas empresas que estavam com seus trabalhos suspensos. A primeira foi a 1001, aí depois a empresa Marina. A Marina já retomou e agora ainda tem a 1001. Ainda cerca de 30 bairros da capital maranhense continuam afetados aí pela paralisação dos ônibus. Então, essa greve já chega ao sétimo dia. Infelizmente, muitos trabalhadores tendo que recorrer em outras alternativas para poder chegar a seus postos de trabalho, e estamos aí no aguardo para saber até quando essa greve vai durar. Lembrando que é a segunda do ano, viu, Beto? Todo mundo sabe, já que no início, ali nos primeiros meses do ano, sempre tem aquela greve dos rodoviários em decorrência de aumentos e benefícios salariais. Só que essa agora, só para o povo aqui recapitular, foi porque acordos não foram cumpridos. Então, infelizmente, a gente já tem um calendário de mais ou menos 10 ou 12 greves por ano na capital no estado do Maranhão. E agora, como se não bastasse, a greve do transporte público chega pela segunda vez aqui na capital maranhense.
Pois é. Produção, socorro, produção. Olha, tem aqui o diagnóstico de assistência técnica e extensão rural para soberania e segurança alimentar na Amazônia Maranhense. Quem tem mais informações aí sobre esse tema, COP30, é a Laís Rocha.
Na reta final da COP30, o lançamento do diagnóstico Assistência Técnica e Segurança Alimentar e Nutricional na Amazônia Brasileira movimentou a Green Zone. O levantamento mostrou um retrato em que quase metade das pessoas não usa a terra de forma produtiva, um sinal de que muita gente ainda pode gerar renda e comida na região amazônica.
Nós temos condições de fazer uma política de inclusão produtiva rural. Está mapeamento disso, a organização disso, a busca de recursos disso, para que a gente possa fazer com que esses agricultores possam ter renda, melhorar as suas questões da sua vida e viver muito melhor.
A iniciativa reúne o IICA, Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura, ASBRAER, Associação Brasileira das Entidades de Assistência Técnica e Extensão Rural, Pesquisa Agropecuária e Regularização Fundiária, e o consórcio interestadual Amazônia Legal, para buscar o financiamento de projetos.
O Maranhão participou ativamente disso, trazendo dados, informações para que a gente pudesse consolidar junto com os demais estados e tivesse aí sim algo robusto para apresentar, a fim de que a gente possa avançar em projetos de segurança alimentar, assistência técnica, regularização fundiária, mas tendo dados, informações a partir dos quais a gente possa ir em busca de investimentos.
Na programação, os estados apresentaram uma carta consensual sobre a economia verde. E o Maranhão entra na agenda apostando em projetos e práticas que ajudam quem vive no campo, garantindo soberania, segurança alimentar e acesso aos mercados.
O estado do Maranhão entra mediante a ação da agência, da AGERP, para a construção de um projeto que ele tem como foco principal entregar as principais ações que o Maranhão desenvolve hoje, como o tempo de semear, restaurantes populares, o mais renda, assistência técnica. Então, o que está sendo apresentado hoje pelo consórcio Amazônia é o resultante dessa parceria por dentro do consórcio.
Isso, Jalber Pereira. Esse estado tem uma riqueza que é invejável, né, para muita gente. Basta que nós saibamos explorar, não é, essa potência, essa riqueza que nós temos para produzir o nosso alimento e também para fazer com que os nossos alimentos também possam ser exportados para outros estados e até para fora do nosso país.
Aquilo que a gente sempre fala aqui, Humberto. Falta, por mais que o governo do estado tenha feito, outros governos que já passaram por aqui, mas ainda falta muito.
Precisamos avançar demais.
Pois é, acredito que talvez possa ser a área que mais esteja carente ainda no momento. A gente já percebe que muitas outras áreas já avançaram. Por que eu digo que a agricultura tem que aumentar? É porque todos nós temos que comer pelo menos duas vezes. Ó, o Maranhão, Beto, tem, salvo engano,
pelo menos três, já duas vezes um monte de fome.
É o quê? São mais ou menos 7 milhões de habitantes que tem o Maranhão.
Isso.
Pois é, então, olha só, no mínimo 14 milhões de refeições ao dia. E tem que sair de onde? Tem que produzir. É o povo do campo que alimenta o povo da cidade. E uma coisa que não dá para a gente admitir é a quantidade de terras que o Maranhão tem. A gente compra o cheiro verde que vem do Ceará. Com todo respeito aos cearenses, que são trabalhadores também, que trabalham, que são responsáveis por abastecer muitos centros de todo o Nordeste, mas a quantidade de terras férteis que temos no estado do Maranhão ainda é inadmissível que possamos comprar esses alimentos que são tão básicos.
Pois é, e falando de... Vamos matar logo esse assunto a respeito da COP30, né, que está já chegando ao final, né, em Belém do Pará. A ideia brasileira, né, a ideia das autoridades brasileiras de lançar esse fundo das florestas tropicais, que é o TFFF, é esse fundo que o Brasil, o presidente Lula, anunciou logo de início. A doação de R$1 bilhão aqui para esse fundo foi uma ideia que deu certo. Hoje acaba de ser anunciado, aliás, foi ontem à noite, foi anunciado pela ministra Marina Silva a doação da Alemanha. Sabe de quanto? 1 bilhão de euros. Isso representa mais de 6 bilhões de reais aqui na nossa moeda, né? 6 bilhões de reais para esse fundo. Então, nós já chegamos a 6 bilhões e 700 milhões de dólares no fundo para preservar as florestas tropicais, não só no Brasil, mas em outras partes do mundo. Isso é importante. E o que me chamou a atenção também, claro que aí depois tem aquelas políticas para fazer com que esse fundo realmente ele possa ser investido naquelas pessoas que mantêm a floresta em pé para poder manter o nosso planeta, porque há uma preocupação hoje. As pessoas já estão começando a perceber que nós estamos com um aquecimento muito rápido do nosso planeta e a ausência de chuva. Daqui a pouco até os poços secam. E aí, quando o poço secar, você vai buscar água onde, né, Jalbe Pereira? Então, todos nós temos que nos preocupar com isso. A ciência tem chamado a atenção para esse problema há muito tempo. Nós estamos fazendo de conta que não estamos vendo, que não é conosco, e as coisas estão aí acontecendo, e daqui a pouco nós temos, talvez não temos condições de sobrevivência aqui nesse nosso planeta. Então é preciso que a gente acorde para essa realidade.
E pela importância que tem, Humberto, eu acho até esse tipo de doação pouco. Você conhece outra floresta de grande destaque no mundo que não seja a floresta amazônica? Aqui temos a floresta amazônica e temos parte da Mata Atlântica. Uhum. Enfim, praticamente o pulmão do mundo está aqui no Brasil, está aqui nas Américas. Então, esse tipo de doação, apesar de ser muito importante, é muito bem-vindo, mas eu acho muito pouco. Ainda deveria ter muito mais. Qual é a floresta que a Alemanha tem? Os Estados Unidos têm floresta? Se tem, a gente não tem conhecimento. O que se sabe é que as maiores florestas ainda estão aqui na região do Brasil. Tanto é que a floresta amazônica, hoje ela é vista não como um patrimônio nacional, ela é um patrimônio mundial. Ou seja, todo mundo tem direito e deveres sobre a mesma. Então é por isso que eu falo que qualquer tipo de investimento ainda é muito pequeno. De onde é que são produzidos a maioria dos remédios? Hoje os remédios que consumimos, ela vem da indústria farmacêutica com combinações químicas, mas grande parte dessas próprias combinações, elas são oriundas da floresta. Vou te dar um exemplo bem aqui. Às vezes a pessoa está nos acompanhando e acha que a gente está falando bobagem. Ou, por exemplo, os medicamentos que são produzidos dos hidrocarbonetos. O que é hidrocarbonetos? É a matéria básica de produção de medicamentos. Ela vem de onde? Da floresta. Por exemplo, você lembra aquele benzoátomo de benzila que você utiliza para a coceira? Aquilo ali é um remédio feito de hidrocarbonetos. É quando você lembra daquela química radical, mais combinação, terminação, que a gente estuda, parece que é química do terceiro ano. Aí tem hidróxido de alumínio, que é bom para dor de barriga. Então, grande parte dos medicamentos que são feitos da nossa indústria farmacêutica, que é produzido pela nossa indústria farmacêutica, ela tem origem na Amazônia. Embora sendo química, mas é um produto químico que é retirado da natureza. Enfim, praticamente quase todos os medicamentos que utilizamos, medicamentos cosméticos, a borracha do pneu do carro que você anda, do ônibus que te leva para o trabalho, são oriundos das florestas. Então é por isso que tem que ser preservado, e qualquer tipo de investimento ainda é pouco pela sua importância.
Pois é, só resumindo aqui, Jalber Pereira, nós fomos realizados aqui pelo iniciativa do Paulo Montanha, né? A Pré-COP 30 Turismo. Isso. Aqui no estado do Maranhão. Pois a ideia da Pré-COP 30 já surgiu agora durante a COP 30 em Belém do Pará, e deve acontecer na Austrália.
A próxima.
Austrália. A COP 31. Pré-COP 31 vai acontecer na Austrália, e talvez a Turquia é que vai sediar a próxima COP.
É que pouca gente sabe. A COP 31. Pouca gente
sabe. Então, ideia do Paulo Montanha. Vamos fazer justiça aqui para os maranhenses.
A COP 30 é porque é a 30ª edição dessa discussão mundial.
Exatamente. Avançando aqui também no nosso roteiro, Jalber Pereira.
É intervalo.
Vamos a um rápido intervalo? Vamos, depois do intervalo a gente traz outros assuntos aqui que precisam chamar a atenção. Aí teve o caso da professora Sebastiana, que está sempre conosco, lá da cidade de Sucupira do Norte.
Foi vítima... Teleouvinte de carteirinha.
Foi vítima de um golpe, também ligado ao Banco Master, que o cidadão que é presidente do banco foi preso, estava embarcando para Dubai, dizendo ele que ia só fazer um passeio.
Com o dinheiro dos
foi
outros.
Preso, o banco faliu e deixou mais de 1 milhão de pessoas correndo sério risco de prejuízos grandes. Vamos depois do intervalo.
Estamos apresentando Central Manhã.
Direto da Assembleia.
A Assembleia Legislativa do Maranhão destacou as ações do governo do estado voltadas ao fortalecimento da municipalidade e a infraestrutura na Baixada Maranhense e no litoral ocidental. Foram realizadas obras de pavimentação, requalificação urbana e melhoria de acessos a áreas turísticas nos municípios de Apicum-Açu, Cedral e Central do Maranhão. A iniciativa também incluiu a entrega de 800 cartões do programa Maranhão Livre da Fome, promovendo desenvolvimento regional e apoio à população em situação de vulnerabilidade. O governo do Maranhão encaminhou à Assembleia o projeto que cria o auxílio financeiro aos órfãos do feminicídio. A proposta garante o pagamento de meio salário mínimo por criança ou adolescente até os 18 anos, assegurando alimentação, moradia e educação. A medida reforça a proteção social e oferece apoio e segurança às famílias afetadas por essa violência. Assembleia Legislativa do Maranhão.